compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos.
Parolando!
You got an Herd Mail.
Vamos falar a respeito agora do Paranerd 68, Notórios Nerds Stan Lee. Está comigo aqui para o feedback do seu feedback, ninguém mais, ninguém menos do que meu querido Gabriel Webler. E aí, Gabi?
Caraca, eu estou emocionado por você ter dito meu sobrenome certo, mas o Gabi é teu vovôzinho, Nelson, um abraço.
O que você achou do episódio, fofo?
Pô, bem legal. Cara, qualquer episódio de quadrinhos contendo HQ-Man basicamente já é instintivo.
Ah, mas juntou HQ-Man com o maluco do Panda, aí foi demais, né?
O Panda é diferente, o Panda é especial, entendeu? E é isso aí, entendeu? Cara, não é possível, mano. Eu tô matando alguém, não é possível.
Não, isso aí é comemoração, estão soltando fogos pela vitória do Paranerd, entendeu?
É só de sacanagem agora.
Sim. Pra quem não sabe, ouvinte, são bombinhas que estão soltando no, na rua do Gabriel.
Eu adoro os meus vizinhos.
Bom, aí o que que acontece? Este episódio 68 é parte da iniciativa chamada Excelsior, os 90 anos do Stan Lee, capitaneada pelos malucos lá do Quadrincast, e o Paranerdia teve a honra de ser o primeiro podcast dessa iniciativa. Bom, mas papo vai, papo vem, vamos aos recadinhos. O primeiro deles, lembre-se sempre que esta sexta-feira, dia 14, estreia nos cinemas o filme do Hobbit, e vocês não devem perder a oportunidade de comprar a camiseta da estalagem Dragão Verde, que vai aparecer no filme, então não tem outro vestuário melhor para vocês utilizarem na estreia do Hobbit do que a camiseta Estalagem Dragão Verde da Fiction Corporation. Muito bem. Agora, Gabriel, me diga lá, para aqueles dos nossos ouvintes que são ouvintes do feed, seja de iTunes ou agregadores em geral, qual é o site do Paranerd?
Sério?
Sim.
Programa, sei lá, 700. Já ninguém sabe, ninguém aprendeu ainda isso? É sério mesmo?
Então,
paranerdia.com.br.
E o e-mail do Paranerdia qual é?
paranerdia@paranerdia.com.br.
Twitter?
@paranerdia.
E Facebook?
Pra galera do Face, né?
Do Face.
É do Face? Que ódio que me dá quando alguém fala isso. fb.com/paranerdia.
Mas para você não ficar tão chateado de estar falando sempre a mesma coisa, temos novidades, Gabriel. Você sabia?
Rapaz, são duas. Uma eu achei um barato e a outra eu falei, here comes again.
Aquele achou um barato é que agora o Paranerdia tem uma página no DeviantArt.
Isso aí, quem vai fazer as artes não sou eu.
Não, as artes já estão feitas, tem uma porção de artes, inclusive artes dos ouvintes, e estão lá prontinhas para vocês verem. O link, obviamente, estará aqui nos links relacionados. E aqui o da Gabriel adorou mais, que ficou inclusive emocionado de saber, é que o Google Mais, o Google Plus, agora tem comunidades. E lá vamos nós de novo com o Orkut. E é claro que o Paranerdia não podia ficar de fora, e já existe a comunidade do Paranerdia, cujo endereço é gigantesco, então eu vou deixar como link aqui também no episódio para que vocês acessem a comunidade. Podem pedir, que eu tô aceitando todo mundo por enquanto.
Cheio de marra falando pro 20, é isso mesmo?
É, ué, senão vai virar bagunça. Pelo menos essa comunidade não vai virar bagunça.
Aguarde. Espera, galera, a galera começar a usar esse troço de arma.
Bom, andanças na podosfera. Eu deveria ter participado do Omega Meio para os episódios 42 e 43 do meu querido Cláudio, o Dragão Dourado.
Ele
só... É, né? Só que o filho da mãe ainda não lançou esta bagaça. Devia ter lançado na quinta-feira passada e até hoje, necas. É uma falta de competência, vou te contar uma coisa, né? Deve estar ainda com dificuldade de escrever o post.
Não. Relaxa, relaxa. Foi... É que pra ele poder ler aquele monte de e-mail, né? E...
Não, mas quem lê... Não, mas é que tá. É quem lê os e-mails...
Aí ele travou na fim da máquina, pô.
Não, mas quem lê os e-mails fui eu e o Mugiwara. Ele nem leu nada, pô. Ah, o link, quando este episódio estiver disponível, estará no Parolando também.
Quando esse episódio estiver disponível, a gente já tá no episódio que não sei quanto, né? Tipo, a gente tá no 68, a gente vai estar no 70, já 80.
Ou talvez até no 100, sei lá, né? Mas tivemos sim uma participação com o link disponível, porque Madame Dona Clarice Senna, nossa querida mascotinha e adolescente mais assustadora da face do planeta Terra, ela foi para o nosso cast número 30 falar sobre adolescentes.
Pois é, ela tá quase lá. Ela tá quase lá.
Ah, tá quase lá nada, ela já tá lá, pô.
Quase lá.
Isso,
assim, ela foi participar do nosso cast, sem contar nas leituras de e-mail do Telhacast, né, que ela tá sempre lá.
É, mas aí é outra história. Bom... Vamos aos comentários do episódio 68. O primeiro deles é o comentário do nosso querido Luiz Garavello, do Quadrincast, que ficou tão emocionado pelo Paranerd e o início da iniciativa Excelsior, que ele comentou o quê, Gabriel?
Eu tenho que fazer como tá escrito?
É.
Lá vai.
Aí, ô bagaço! O cara ainda me mandou bagaça, né? Eu falei, bagaça? Aí depois ele manda, é, mas é bagaça de alta qualidade, né? Vê se pode, é um absurdo desses, mas tá bom. E de quem é o próximo comentário, Gabriel?
O Radok.
Que não é o Rua.
Não, eu não consigo ler o nome dele de outra forma.
No Radok ele diz o seguinte: tá aí um episódio sobre o maior Robert dos gibis. Stan Lee é um cara que manteve a humildade depois do sucesso. Recomendo muito a série Bad Days no canal dele do YouTube. É claro que o link que o Radok não pôs no comentário estará nos links relacionados do Parolando.
Outro dia, acho que eu passei pela... Eu não sei se foi pela Discovery ou se foi pelo History Channel ou National Geographic, sei lá. Que tava passando um documentário do Stan Lee. Tipo, ele em casa mostrando onde que ele fez as paradas. A esposa dele comentando dele fazendo como ele criou os primeiros quadrinhos lá atrás, né? Mas foi bem legal. Eu vou tentar descobrir depois o nome desse documentáriozinho.
Sim, sim. E o próximo comentário é de um cidadão cuja alcunha é Herege.
Foi ele que
pelo... Não, e pelo comentário... Não é RG, não. É Herege. Não é RG. Se fosse RG, eu ficava feliz. Mas ele é um herege mesmo. Porque olha o comentário que ele fez. Leia, Gabriel.
Me recuso.
Leia.
Por quê?
Eu estou te obrigando por contrato. Lê.
Aê! Que o próximo seja sobre o Rob Life.
Não, mas lê o que ele escreveu do Rob Life.
Não, mas você não conseguiu entender.
Sobre o herói. Ele falou sobre o herói.
Eu não consigo colocar esse adjetivo nesse cara. Eu não consigo, cara. Eu não consigo.
Não, você sabe que a edição já tá funcionando e a cada vez que a gente falou Rob Liefeld, barulho de privada.
Caralho, cara, tá. Que merda.
De quem é o próximo comentário?
Ih, rapaz, esse maluco tá sempre por aqui, rapaz, é o Drug.
O Stan The Man Lee, o que falar deste cara? Ele é um ícone, isto é fato. pode ser Marvete, pode ser Decenauta, você pode até mesmo ser um leitor esporádico de quadrinhos, mas é fato que algum personagem de Stan Lee te tocou de alguma maneira. Algum personagem de Stan Lee já te tocou de alguma maneira, Gabriel?
Eu acho que ele tá indo no lugar errado pra comprar quadrinho.
Ah, então tá bom. Pode ser amando ou odiando o Homem-Aranha, pode ser vibrando com os X-Men, pode ser tentando entender as histórias do Surfista Prateado ou não, etc. Não importa como, mas de um jeito ou de outro, esse cara te influenciou e te divertiu de alguma maneira. E não adianta Decenauta falar que não, porque eu conheço vários que tem o Stan Lee, Superman, na prateleira, então sem chance. O cara foi foda, é foda e sempre estará com a sua marca ali no mundo dos quadrinhos. E o cara é foda com os fãs. Bom, isso eu não precisava saber.
De novo, ele tá comprando o quadrinho no lugar errado.
É só ver a carta que ele enviou há pouco tempo, quando se recuperava de uma cirurgia, só mesmo se preocupando muito com os fãs pra fazer isso. O podcast ficou realmente muito bom, Nerdmaster. Parabéns. Muito obrigado, Drug.
O que ele falou sobre um personagem ter tocado você, um personagem ter mexido com você de alguma forma, cara, comigo foi exatamente o que ele falou aí, só que foi com Aranha, cara.
O Aranha é foda, cara. O Aranha todo mundo gosta, cara. Não é todo mundo que gosta, mas porra, é o personagem mais querido da Marvel, sem sombra de dúvida.
Pô, bicho, o cara é Eu meio que tentava me ver nele, porque eu tava lendo o quadrinho de um moleque, puta de um nerd. É lógico, eu apanhava por tudo isso, porque eu não era frouxo e eu apanhava de todo mundo. Ele tinha que se fazer apanhar pra manter as aparências todas e dava aquele monte de roupa dele com a Mary Jane na época. Porra, cara, é muito, muito legal. Sempre foi muito bacana. Até hoje eu tenho um quadrinho ou outro guardado aqui do Aranha. Vira e mexe, eu cato ele pra ele que trabalha lendo. Cara, é muito bom, bicho. Ele foi o realmente o personagem que mais me marcou na Marvel.
E o que ele falou? Muito bom.
E outra coisa que ele falou aí de DC, da DC, essa porra é igual Windows e Linux, cara. Ele fala, o meu melhor. Cara, cada um tem a porra dos seus defeitos.
É verdade. O próximo comentarista foi o nosso querido cronista, o Daniel Rossi. E o que é que ele nos disse, Gabriel?
Hobby Life de... É tudo fazendo a matopeia dele que ele pediu.
Aham.
É o irmão dos quadrinhos. Absolutamente genial.
Foi a gente que mandou essa no episódio. O Rob Liefeld é, sem sombra de dúvida, o Ebol dos quadrinhos, né? Fazer o quê? É verdade, né? Não dá pra discutir isso. O próximo quem foi, Gabriel?
Foi... Ih, rapaz, esse maluco também tá aparecendo aqui direto. O tal do Igo Dima, rapaz.
Isso, o Igo Dima, ele nos disse o seguinte. Grande Nerdmaster, Stan Lee é uma lenda viva. Homem-Aranha e X-Men são meus personagens prediletos nas HQs, sem comentários. Mas que merecida a homenagem a essa lenda. Abraços. Abraços pra você também, Igo Dima. Muito obrigado pelo seu comentário. O próximo comentarista foi o Márcio Neves Machado e ele nos disse o que, Gabriel?
Estou muito atrasado com o Paranerdia. Essas últimas semanas foi... Nossa, eu não vou conseguir ler isso. Foi Flórida. A última pessoa que falou Flórida pra não falar o palavrão foi a minha mãe há muito tempo. Mas estou ficando em dia com todos os podcasts que ouço, inclusive este. Aí ele botou 2 pontos de maiúsculo.
Sorrisinho. Ah, tá. Quem é o próximo?
Pô, sério? E aí, cara?
Sério, não, você sabe... Não, eu vou ler, mas você tem que me dizer quem é o próximo.
É o grande amor da vida do Alexandre, o ALX.
Pelo menos dessa vez ele me sacaneou. Excelente episódio, Nerdmaster e convidados. Parabéns, obrigado. Por enquanto tá educado.
Não, detalhe, sabe em que tom ele escreveu. Vai que ele tava com sarcasmo.
Pelo menos até agora ele nunca usou de sarcasmo. Ele sempre foi sacana direto.
Vai que ele tá te sacaneando agora e você não sabe.
Ah, não sei. Eu vou ler como se fosse sério, então... se ele me sacaneou, tá sendo sacaneado de volta. Então, não quer saber de nada. Foi uma boa conversa sobre o Stan Lee, que, aliás, rouba a cena quando aparece nos filmes. Isso é verdade.
Porra.
A última, cara, eu vi agora a cena do espetacular Homem-Aranha, que o Voltor falou que era a melhor participação do Stan Lee até agora, cara.
É verdade. Eu não vi ainda.
Vai. Não, é uma ceninha de 10 segundos, Gabriel, não, mas
ele nunca aparece mais do que isso. Ele nunca aparece mais do que isso, cara.
Imagina a cena. Eu te contar e não te contar. Não vai dar. Não, mas não vai fazer diferença nenhuma. O Aranha tá lutando com o Lagarto no colégio do Peter Parker. Nossa. Beleza? Beleza. No meio da briga, eles param na biblioteca. Eles param, quer dizer, eles acabam na biblioteca, mas continua a briga, né?
Uhum.
Quem tá lá arrumando livros...
Aham, uhum. O que que eu?
E de fone de ouvido.
Ai, caraca.
E ele tá, assim, no primeiro plano da cena, e os malucos brigando lá no final. Ele quase tomou uma cadeirada e duas mesadas, só que o Aranha toda hora puxava com a teia. E ele nem percebeu que a briga tava rolando e saiu da cena.
Ai, caraca, eu tenho que ver isso. Puta merda.
Então, vamos lá. É, continuando aqui do LX. O legal de ver o Homem-Aranha ser o herói predileto de tanta gente é que realmente quem não gostaria de possuir os poderes durante a época da escola? Lá pelo segundo grau, né? Isso é verdade.
Antes.
Novamente, parabéns. Abraços a LX.
Antes do segundo grau, também tava valendo pra mim.
É, já tava valendo mesmo, realmente, muito bom. E com essa, a gente encerrou aqui esta parte de feedbacks. Fiquem agora com o Nerdmaster Recomenda e com as Crônicas Nerds. Um abraço, valeu, Gabriel, um beijaço.
Beijo.
Nerdmaster Recomenda.
Este Nerdmaster Recomenda, eu tenho aqui um excelente querido amigo de um excelente querido podcast que infelizmente por enquanto está passando por algumas dificuldades técnicas, mas isso não me impede de recomendá-lo assim mesmo. O podcast em questão é o Podcast de ninguém mais, ninguém menos que Fábio Fat Frog Aissá. E aí, Fábio?
E senhores?
Uhul.
Tudo bom, né? Como é que tá, cara?
Tudo bem, meu querido. E como vocês também puderam ouvir, aqui está o lacaio, confidente e fiel amigo do Fábio, o senhor Luigi Show.
Eu venho de lambuja logo.
Aí vocês me perguntam, o que o Luigi tá fazendo aqui se o Nerdmaster Recomenda é do Fat Frog? É porque, afinal de contas, dentro do podcast também tem o Luigi Talk Show, né, meu? Filho.
Acho que fica claro, o Luigi é parte da família, o Luigi também é podcast. O Luigi Talk Show não existiria se não fosse o Fat Frog falar, não, bora fazer. Que eu tava com planos há muito tempo também, e ele que me incentivou. Ele achou interessante até ter algo a mais, além do podcast. E
como foi... diria o Fábio Fat Frog, um plus a mais, né?
Exato. E foi muito legal fazer também. Tá? Mas hoje o Fat Frog é o personagem principal, vamos lá.
Então vamos lá, Fabinho, quando é que começou o podcast?
Rapaz, o podcast nasceu em setembro de 2009.
Caraca, se eu não estou enganado. Seis meses antes do Paranerdia, putz. O meu é de maio de 2010.
Então, desde lá, cara, a gente tá aí fazendo episódios, se divertindo pra caramba, gravando, e é isso.
Nessa época eu nem imaginava quem era o Fat Frog.
Ninguém também, né? Falando nisso, Fabinho, vamos recontar essa história pela 29ª vez. Onde é que saiu o sapo gordo, Fat Frog?
Rapaz, Fat Frog, o apelido Fat Frog, nasceu de um carro que eu tive, um carro off-road, um Baja, né? E que ele tinha escrito na porta, eu mandei personalizar o Fat Frog. É uma história bem longa, né? Então, o Fat Frog original era um carro, cara, que tinha um sapo na porta, escrito Fat Frog e tal. E, obviamente, o cara que dirige o Fat Frog virou o Fat Frog, né? E o gordo também, tudo, tudo se encaixou.
E, segundo palavras do meu padrinho, Eduardo Salles Filho, é o podcast com o melhor nome da podosfera brasileira, o podcast.
É uma corrupção. E tanto. Interessante que a gente tem um monte de ouvinte, né? E começa a ouvir os podcasts através do podcast, aí fica com dificuldade. Ah, eu ouvi um podcast de não sei quem, entendeu? Que é uma tela ótima.
Né? É engraçado que daí as pessoas perguntam pra mim, ah, qual é o podcast que você participa? Ah, é o podcast. Não, mas qual é o podcast que você participa? Podcast. Tá, mas fala o nome desse podcast, pô.
Aí você fala devagar, né, gente?
Podcast. Não, eu falo podcast. Aí a pessoa...
Agora, de onde é que saiu aquela história que do cast só o pó?
Rapaz, veja bem, porque quando nós começamos, a ideia era juntar os amigos todos duros, sem dinheiro, entendeu? Pra falarmos sobre a nossa vida de duro, entendeu? Então, a ideia do pó, de cash, porque do cash, só o pó, do que a gente tem, é só pó, entendeu?
Tá certo. E como você, Fábio Fat Frog Aissar, definiria o podcast? O que é? Se alguém te perguntou, Fábio, o que é o podcast?
Cara, o podcast é um programa de variedades com humor, cara. A gente preza aí com um pouco de inteligência, de humor, mas para falar sobre o que a gente tiver vontade aí, os temas mais variados possíveis.
Comandado por um virgem.
Na diga minha... Assim, sim, tem muita virgindade nesse ar, e você não fala muito não, tá, seu bigodudo? Seu player 2 dos infernos, que tem o seu grau de virgindade apurada, Virginity Alert também soa contigo, tá, seu puto?
É, no meu caso é mais de loser mesmo.
E pra quem não tá entendendo nada, ouçam o episódio sobre Jornada nas Estrelas, a série clássica do Verrcheques, né, do ER Geeks, que o Fábio Fat Frog Aissar foi, vamos dizer, acusado de ser um virgem.
É só porque eu conheço um pouquinho do assunto.
Pouquinho? Não, quem quiser saber o que o Fábio sabe sobre o assunto de Jornada nas Estrelas, é só você ouvir os episódios do Paranerdia sobre os filmes de Jornada nas Estrelas e sobre a Jornada nas Estrelas, a nova geração, que esse puto também participou e brilhou mais do que o host do Paranerd.
que isso, absolutamente. É só uma paixão pelo tema, só.
E eu também vou provar a minha virgindade, porque eu contei a quantidade de sinais de virgindade que surgiu no Fat Frog e nos outros. Então eu também sou, em parte, virgem.
Cara, mas não dava pra ser de outro jeito quando junta tu e mais o Lucas Amura pra falar de Jornada nas Estrelas, né, Fat Frog? Pô,
não, eu vou te dizer que eu me segurei muitas vezes ali pra não tornar o negócio muito mais freak.
Não, do que porque foi, você. Não, eu senti em vários momentos. Eu tava ouvindo, cara, por que que o Fat Frog não fala, não, não é assim, não é isso, porque eu senti que você tava com aquele estilo, ai, não, não é isso, é assim, é engraçado, doutor, o Pasqualete, né, não, não é assim, é assim, é assado. Agora, meu querido freak de Jornada das Estrelas, Fat Frog, atualmente nosso querido podcast sofreu terríveis e covardes ataques e não se encontra no ar no momento, correto?
Verdade.
Mas em breve voltaremos.
Sim, com certeza. Nós
outra
já estamos...
verdade.
É verdade. E... nós já estamos tomando providências aí, as providências cabíveis, legais, porque eu acho que a gente já cansou de brincar, entendeu?
Sim, tá certo. E quando voltar, como é que vai ficar a periodicidade do podcast?
A gente pretende que seja quinzenal, né? A ideia é voltar como nós estávamos. É, são dois podcasts por mês e um Luiz Talk Show.
Exato, o Luiz Talk Show volta também.
Mas no caso, vai voltar num esquema do tipo... dois podcasts principais, mais um episódio de feedbacks e mais o Luigi?
Não, a gente está mantendo a ideia, né? É manter o feedback dentro do próprio episódio.
Só que
no final não sabemos ainda como vamos fazer isso.
É, vamos ver como é que vai voltar, mas até então vai voltar do jeito que tava, que feedback de podcast no podcast e feedback de Luigi Talk Show no Luigi Talk Show. E assim, pra quem sabe sobre meus projetos, eu gostaria de avisar aqui mesmo que com o Luigi Talk Show parado, eu estou em atividade máxima trabalhando legenda sonora.
Sim, muito boa a legenda sonora. Aliás, parabéns por ganhar o prêmio de projeto, né? Do lado. Foi no YouPix do São Paulo que você ganhou isso, não foi?
Sim, sim, sim. Eu agradeço e, aliás, diga-se de passagem, as palavras de Lolo Lopes se confirmaram. Estou apanhando pra caralho. Mas eu estou trabalhando e se tudo der certo, nesse mês de dezembro, se tudo der certo, eu até quero dizer aqui mesmo, estará no ar a legenda sonora.
Show de bola, vai ter o RT e a informação dada num recadinho de um paranerd qualquer, não tenha dúvida disso. Quando sair no ar, faço questão de anunciar para os meus ouvintes isso. É. E quando estiver no ar, como é que vai voltar a ser o endereço do podcast, Fabinho?
Ele volta a ser, ele continua lá, o endereço está lá, né? Mas vamos lá. É www.podcast.com.br, www.podcast.com.br.
Ou, como eu gosto que ele fale, www.podcast. Aí você já escreve com uns 14 O's, 4 A's, 2 S's e 4 H's. Entendeu?
Devia ter uma página para redirecionar, né? Só o Nerdmaster que ia acessar. Aí ia ser mais um sinal de virgindade, né? Tudo bem.
É, né? Também. Fala perto, tu também. Filho. O Twitter do podcast, qual é, Fabinho?
O Twitter do podcast é podcast.
Esse tá firme e forte, né?
Esse tá lá, a gente fala de vez em quando. Se quiser falar comigo diretamente, é @fatfrog, só que o O é um zero, só isso, é a única coisa estranha que ele tem.
É um virgem mesmo, né? Fazer o quê? E tem cara livro?
Tem, com certeza, que é o óbvio, fb.com/podcast.
Muito bem. E aproveitando, Luidinho, o Twitter do Luigi Talk Show, qual é?
Então, o Luigi Talk Show, ele não tem Twitter, ele faz parte do podcast mesmo, então eu achei melhor manter, né? Até para não deixar separado, já que o próprio podcast, para você acessar, você entra pelo site do podcast. Então, é tudo junto mesmo. Mas quem quiser me procurar, sim, é @luidshow, meu Twitter, quem quiser falar diretamente comigo e me azucrinar. Ah, eu posso fazer uma homenagem? Pode. Falar aqui uma coisa que eu tava pensando? Tem algumas vezes, não sei se vocês passam por isso também, mas quando você tá produzindo um podcast, você pensa em colocar música, você pensa em... às vezes você pode pensar nas pessoas que vão ouvir o podcast. E eu queria dizer aqui ao vivo que quando eu tava editando o episódio 3 do Bourne, olha que faz muito tempo já. É, a trilha de e-mails eu fiz pensando exclusivamente no nosso querido amigo do Pauta Livre News, que ama o podcast, Carlos Tourinho.
Ué, barba aí a minha porra!
É legal, assim, tem gente que gosta bastante de música e gosta de falar de música, e você pensando nisso, você tenta fazer essas pessoas gostarem. Então, e o Tourinho é um cara muito bacana, que sempre conversa com todo mundo, apesar de ser o maioral do Twitter, né?
Não, você muitas pode falar, não, Luigi, não, você pode falar, apesar dele ser um babaca...
É, isso, era, né, o maioral do Twitter veio porque eu não lembrava da palavra babaca agora aí.
Tourinho, você sabe que eu te amo. Um beijo no teu coração. Que, aliás, eu fiquei emocionado quando ele, no cast lá das modinhas do Pauta Livre News, falou que só eu e o Thiago Siqueira somos os únicos nerds da podosfera brasileira, cara.
É verdade.
Bateu um orgulho. Eu te amo também, Tourinho. Você sabe disso.
Mas eu mandar um abraço grande pro pessoal do Pauta Livre News, que me diverte toda semana, é bem legal. Ah, mas é isso.
Merecem não. Não ganharam ainda o Nerd Master Silva Aprovo?
Ah, mas no próximo tá aí já.
Tá bom, gente. E com essa a gente encerra por aqui. Fiquem agora com as Crônicas Nerds. Vamos lá.
Crônicas Nerds.
O conto de hoje chama-se Vida Extra. Foi escrito por Daniel Rossi. Prólogo. Quem sou eu e o que estou fazendo aqui? Estava recobrando a consciência, mas ainda não conseguia abrir os olhos. Sentia o chão embaixo de si. Era arenoso e cheio de pedras. Apesar disso, ele não o machucava. Não sentia dor alguma, na verdade. Apenas uma urgência em abrir os olhos, que seguiam cerrados. Sua respiração era calma e lenta. Sentia-se como em um transe, do qual agora estava tentando acordar. A força nos membros começava lentamente a voltar. Apoiou-se nos braços e colocou-se de joelhos. Os olhos começaram lentamente a se abrir. No começo, conseguia apenas enxergar tonalidades de vermelho e cinza. Esfregou os olhos com as mãos, tentando tornar a visão mais nítida. Finalmente conseguiu ver, e subitamente se deu conta de que não fazia ideia de onde estava ou mesmo de quem era. A noite estava clara e começou a perceber que algo estava errado quando olhou para o céu. Existiam duas luas nele. A tranquilidade o abandonou e uma pequena ponta de desespero começou a tomar o seu lugar. Estava sozinho no meio de um deserto, com duas luas no céu. E em todas as direções que olhava, via apenas montanhas ao longe, algumas com luzes em seu topo, outras na mais completa escuridão. O chão vermelho sob seus pés se estendia em todas as direções, e seu instinto foi de seguir em direção à montanha com luzes, o único indício de civilização naquela loucura em que se metera. Tentava lembrar o nome, mas a cabeça estava completamente vazia. Caminhou por alguns minutos e começou a vislumbrar alguma coisa no horizonte. Tinha a impressão que aquele estranho lugar o pregava peças, pois parecia que algumas coisas começavam a aparecer do nada, como se tornassem tangíveis apenas quando ele se aproximava. O que via agora o ajudava a compor ainda mais aquele cenário surreal. Uma cerca viva, de aproximadamente 60 centímetros de altura, se estendia para a esquerda e para a direita até aonde a visão alcançava. Exatamente à sua frente, um portão alto com cerca de 2 metros de altura estava trancado com um pesado cadeado. Abaixou a cabeça e levou a mão ao rosto. Quando as mãos desceram, perceberam ao seu lado esquerdo uma luz. Havia ali agora uma tenda, iluminada ao lado de dentro por uma claridade bruxuleante. Parecia que havia uma fogueira ou algo parecido. Assustou-se e seu primeiro instinto foi o de saltar a cerca viva e fugir dali. Porém, apesar da cerca ser praticamente da altura de suas pernas, ele não conseguiu. Parecia haver uma barreira naqueles arbustos que o impediam de atravessar para o outro lado. Não conseguia bater em nada sólido, mas simplesmente não lhe era permitido ir além. A situação era tão surreal que ele até tentou forçar o cadeado do portão, mas em vão. Teve medo de entrar na tenda. Então resolveu continuar caminhando, beirando a cerca viva, na direção oposta. Caminhou por cerca de meia hora, quando começou a vislumbrar algo que fazia agora menos sentido ainda. A tenda e o portão apareceram de novo ao longe. Foi se aproximando e a cena parecia tão idêntica que ele havia visto alguns minutos atrás, que temeu pela sanidade. Não poderia ser a mesma tenda, mas até a disposição das pedras e dos arbustos lhe pareceram ser iguais. Resolveu então entrar naquela brincadeira maluca. Pegou algumas pedras no chão e as amontoou no chão na forma de uma cruz logo atrás da tenda. Em seguida, voltou rapidamente pelo caminho de onde viera. Apesar de já ter caminhado muito, não se sentia cansado. Alguns minutos depois, avistou novamente a tenda e o portão. Deu a volta na tenda e quase caiu para trás quando viu as pedras que amontoara minutos atrás, exatamente como as tinha deixado. Parecia que o lugar estava impelindo a entrar naquela tenda e não conseguiria prosseguir se não o fizesse. Aproximou-se cautelosamente da entrada da tenda, receoso do que encontraria lá dentro. Sua maior surpresa foi quando, parado na entrada, percebeu que o interior era muito maior do que as dimensões pelo lado de fora podiam transparecer. A acanhada tenda por dentro parecia um salão de 3 vezes o tamanho exterior. As sombras dançantes que avistara ao lado de fora vinham do fogo que ardia em uma fogueira posicionada no centro do salão, que iluminava precariamente o seu interior. Quando colocou os dois pés dentro da estranha sala, mais algumas tochas se acenderam como mágica, e ele pôde ver que no fundo do salão havia uma pessoa de costas, vestida com um manto que lhe cobria a cabeça aos pés. Da estranha figura percebeu sua presença e se virou.
Eu estava esperando por você, Gabriel. Demorou, mas você finalmente está aqui.
Era um ancião, com uma grande barba branca e olhos azuis que pareceram penetrar em sua alma. Gabriel, de repente, tinha certeza que esse era seu nome. Porém, continuava sem saber onde estava ou como tinha chegado até ali. E quem era aquela figura saída de filmes de terror que estava em sua frente?
Não posso responder a todas as suas perguntas.
O ancião sorriu.
Chamo-me Samael. Você está em uma terra de sonhos, meu amigo. Porém, ela foi convertida em pesadelo por uma força muito maior que eu ou você. Você está aqui para enfrentá-la.
Mas eu não sei nada sobre você, esse lugar. Até agora há pouco eu nem sabia meu próprio nome.
Gabriel não compreendia o que estava acontecendo.
Só posso lhe dizer que as respostas que você anseia estão no final deste caminho.
Estendeu um mapa sobre a empoeirada mesa, cheia de equipamentos que pareciam ser de um alquimista. O mapa mostrava o que parecia ser todo o Reino dos Sonhos, com 5 pontos principais que se iluminavam como que um fogo mágico. Entre eles, o desenho do que pareciam estradas que interligavam esses pontos.
Só passando por estes 5 lugares você conseguirá chegar até o que você procura. Você precisa resgatar a joia, se quiser respostas, e voltar para o lugar de onde você veio.
O velho levou um longo cachimbo à boca e baforou.
Joia?
Gabriel estava ainda mais confuso.
A joia da consciência é o que devolverá a vida a este lugar. E ela certamente lhe dará aquilo que você anseia também. Mas para isso, você terá que enfrentar os desafios destes 5 lugares.
Gabriel resignou-se. Teria enlouquecido. Percebeu por fim que não teria outra opção a não ser dançar conforme a música. Talvez acordasse daquele pesadelo eventualmente. Ainda receoso, caminhou até a mesa, enrolou o mapa e colocou-o debaixo do braço. Samael sorriu, vendo que ele estava disposto a pelo menos tentar. Ele olhou fixamente para Gabriel.
É muito perigoso ir sozinho. Pegue isto.
Retirou um objeto envolto em panos de uma prateleira e entregou-o a Gabriel. Este desembrulhou-o e viu que era uma espada, cujo cabo era todo esculpido. A lâmina era reluzente e ele podia ver o próprio reflexo nela. De alguma forma, sentiu-se mais seguro com a arma nas mãos.
Você, de qualquer forma, terá que aceitar a missão quando for necessário. Há uma bússola no cabo da espada. Você deve usá-la em conjunto com um mapa.
Colocou um cinto em uma bainha que Samael lhe entregou e em seguida guardou a espada. Virou-se e foi saindo da tenda. Estava confuso e nada daquilo lhe fazia o menor sentido. Um velho louco, numa tenda que era maior por dentro do que por fora, lhe entregara uma espada e dizia que ele era uma espécie de escolhido e que ele tinha uma missão. Quando estava se afastando da tenda, escutou Samael.
Lembre-se, você deve aceitar viver a aventura, Gabriel.
Porém, quando se virou para olhar mais uma vez para o velho maluco, a tenda não estava mais lá. Assustou-se, mas a sua atenção foi logo desviada para o barulho do que parecia uma tranca se abrindo. Olhou para o portão da cerca-viva e ele estava se abrindo, caindo da tranca em seguida. Aproximou-se do portão e abriu lentamente, passou para o outro lado, seguiu em frente, caminhando sem rumo. Apesar de já estar caminhando, pelo que lhe pareciam ser horas, não conseguia ter noção do tempo, pois as duas luas no céu não pareciam se mover nada. Pela primeira vez, começou a sentir cansaço. Tinha vontade de sentar no chão e chorar, esperando que aquele pesadelo terminasse de alguma forma. Foi então que ouviu a poderosa voz vir dos céus.
Afastem-se!
A voz acompanhada do que parecia um raio, apesar de não haver nuvens no céu. O raio caiu a poucos metros dele, abrindo um buraco no chão. Gabriel correu assustado, mas a voz voltou a ser ouvida.
Afastem-se!
Outro raio desceu do céu, dessa vez tão perto que o jogou no chão. Levantou-se rapidamente e continuou a correr, dessa vez cambaleando, quase desmaiando.
Você deve aceitar viver a aventura, Gabriel.
Por um motivo que ele desconhecia, as palavras de Samael ecoavam em sua cabeça. Tentava correr, mas se sentia quase desfalecendo. Mais uma vez a voz veio.
Afastem-se!
Mais uma vez desceu um raio do céu como uma flecha, quase o acertando em cheio desta vez. Este jogou de costas no chão, não tinha mais forças para se levantar.
Você deve aceitar viver a aventura, Gabriel.
Se houvesse um próximo raio daquele, certamente iria atingir-lhe em cheio. A voz veio mais uma vez.
Afastem-se!
Instintivamente, desembainhou a espada e a colocou numa posição que julgara ser de defesa. Tinha finalmente aceitado viver a aventura. O raio desceu mais uma vez, mas foi absorvido pela espada. Sentiu todo o poder percorrendo seu corpo, como se a espada o canalizasse para dentro de si, ao invés de machucá-lo. Em seguida, desmaiou. Fim do prólogo.